Em filosofia clínica, os valores dizem respeito àquilo que é importante à pessoa. Como fazemos para acessar isso? A maneira como, usualmente, organizamos esses conteúdos é pela historicidade da pessoa. Nós acompanhamos a historicidade dessa pessoa na trajetória de toda a existência dela. Depois fazemos vários estudos de aprofundamento dessa historicidade com a época na qual esta pessoa vive. Fazemos um trabalho de pesquisa diligente, minucioso, demorado, a partir da estruturação interna desta pessoa, para termos uma ideia, uma aproximação com o que se passa. Em algumas pessoas, dentre tantas coisas que falam, que determinam, que têm uma abrangência de significado e de importância dentro dela, temos os valores. Para algumas pessoas é assim. Algumas, inclusive, elas seguiam para tomar decisões, para fazer movimentos existenciais com base nos valores. No entanto, nos nossos dias encontramos algumas complexidades peculiares. Por exemplo, em vários lugares e de várias maneiras, os valores hoje ganharam uma mescla, ganharam um embaralhamento em muitos lugares, que fazem difícil a pesquisa em torno deles. Em alguns casos, é como soltar uma criança dentro de um supermercado. Essa criança terá quais critérios para escolher produtos que a mãe pede para levar para casa? Alguns se comportam assim quanto a valores, quanto ao que é importante. E isso pode acarretar uma gama de problemas. Vejam, se uma pessoa se distrai quanto ao que é mais e menos importante para ela, conforme a vida dela até aqui, ela pode acabar cometendo enganos, erros graves, segundo a própria história de vida dela. Por exemplo, para algumas pessoas era muito importante, neste momento, trocar o emprego, reformar a casa. Segundo quais critérios? Critérios da própria existência dela até aqui. Familiar, pessoal, a época na qual ela vive. E, no entanto, distraída do que é importante, ela acaba tomando outras decisões, que podem custar muito caro a ela. O que aconteceu que muitas pessoas neste momento, quando você pergunta a elas o que é importante na sua vida, elas não sabem dizer, ou colocam elementos que logo em seguida elas vão rever e que não apropriadamente diz o que se passa com elas. São muitas as coisas que levaram a isso. Muitos os elementos. Hoje, no nosso trabalho, veremos três obras que nos ajudarão a ilustrar estes princípios, tá bem? Um deles, Raquel de Queiroz. Vamos voltar a 1949, vamos até Raquel de Queiroz. Como é que se formam os valores? Como é que eles se constroem? O que é importante, o que deixa de ser importante dentro de nós? Lembrando que para algumas pessoas os valores não têm força subjetiva. Algumas pessoas não seguiam por aquilo que é importante de fato. Seguiam por emoções, seguiam por racionalidade, seguiam por espiritualidade, que nem sempre estão ligadas ao que é importante. Não é? E há toda uma mescla aqui. Um exemplo disso. Às vezes, o que é importante conversa, por exemplo, com as emoções, e muitas vezes não. Um exemplo disso: o seu computador é importante para você, mas você ama seu computador? Não, para algumas pessoas, o amor, a emoção, não vai conversar com aquilo que é importante. Já para outras pessoas, essa ligação é de necessidade, não é contingencial. Como para cada um é de um jeito, precisamos observar como se passa isso. E é acompanhando a historicidade da pessoa que saberemos, às vezes com grande proximidade, como se formaram o que é importante, os valores para essa pessoa. Alguns são aristotélicos, então valoram aquilo que conquistaram com grande empenho e esforço. Outros não. Outros dão importância, o valor, aquilo que é afetivo para eles. Então, receber um presente da avó, do avô, para eles, então, isso é importante. Para outros, não é de nenhuma dessas duas formas. É de uma outra forma. É um valor, algo que é importante segundo sua crença na espiritualidade e assim sucessivamente. Raquel de Queiroz, em 1949, nos traz uma história muito bonita de uma conversa com um menino. O texto diz, bom, a história conta de um menino que vivia num prédio, muitos andares acima do chão, e quando desce, uma das primeiras vezes, tudo é uma descoberta para ele, né? A Raquel de Queiroz conta que lá de onde ele estava, ele olhava para o pequeno quintal que ela tinha, o pequeno jardim dali, para ele aquilo era um oásis, era um bosque repleto de tudo que é bom. Quando o menino desce, então, com a mãe e olha, e apresentam para ele, olha, isso aqui é uma flor. Ele diz, flor? Flor é algo pequenininho e flor só dá em feiras. Nativo da zona sul, natural é que este menino pense que as flores e os legumes nascem nas barracas das feiras. Depois entrou na minha casa. Entrou e parece que não gostou ou não entendeu. Foi perguntando onde é que fica o elevador. E sabendo que não havia elevador, indagou como é que íamos então para cima. Nós explicamos que não havia lá em cima. Ele ficou completamente perplexo. Nessa alegoria, Raquel de Queiroz prossegue dizendo. Perguntou onde é que estavam os outros meninos. Claro, ele achava singular e até meio suspeito aquela porção de terra e árvores sem ninguém dentro. Rodeou o poço, devagarinho, sem saber o que havia por detrás daquele muro redondo e branco, coberto de madeira. Enfim, chegou debaixo da goiabeira grande, onde se viu uma goiaba madura, enorme. Declarou então que queria comer aquela pera. Mais adiante, ele já sabia a diferença entre goiaba e pera. Tudo que ele via era de muito longe, lá do alto. O que Raquel de Queiroz nos contava disso, do homem da modernidade, do homem contemporâneo, que se afastava agora de algumas coisas muito básicas. E ao ser apresentado, reapresentado a elas, sua ação. Fiz o menino subir na goiabeira. Com o bracinho gordo a dobrar o ramo, ele próprio apanhou uma fruta. Em seguida desceu, não sem tentar balançar um pouco lá em cima. E fez questão de escorregar sozinho pelo tronco liso, embora esfolasse ligeiramente a mão. E não houve maneira nem meios de o fazer morder a goiaba. Já a essa altura ele sabia o nome certo. Ele explicava, essa goiaba aqui é minha. Não, não posso comer, porque ela é minha. Fui eu que atirei. Se comer, estraga. Depois sentamos embaixo da jaqueira, conversar. Falamos nisso e naquilo. Falou-me de sua irmã mais velha, que estudava ballet e queria ser cantora. Lembrou-se de um menino de casa que pretendia estudar para ser médico. E, naturalmente, perguntou-se a ele. O que ele pretendia ser? O guri parece que esperava a pergunta, porque respondeu rápido e positivamente. Ele queria ser cachorro. A mãe ficou vexada. Que isso, filhinho? Mas que bobagem é essa? Você não disse que queria ser fuzileiro? Não se lembra da farda? Do gorro com fitinhas? Mas o garoto não cedeu. Encarou a mãe e repetiu mais positivo ainda. Isso foi no outro dia. Agora o que eu queria ser mesmo era cachorro. 1949. Raquel de Queiroz nos dá uma bela lição sobre os valores, não é? Bom, mas há outras complexidades. Você conhece provavelmente pessoas que o mais próximo que chegaram da vivência daquilo que hoje largamente denominamos amor, o mais próximo foi de uma afinidade, de uma amizade. Alguns nunca propriamente viveram isso que se chama o amor. O amor romântico, o amor reciprocidade, o amor profundo, que ainda em nossa época nos convida muitas vezes, não é? De forma similar, muitos não conseguiram constituir certos valores, não que não tentassem. Alguns não conseguiram constituir certos valores ao longo da vida. Valores específicos em áreas específicas. O que acontece, então, com tais pessoas? A variação é muito grande. Não há uma resposta que possa abranger todas elas. Provavelmente não. Alguns desenvolvem, por exemplo, uma propensão a uma urgência. Ficam apreensivos quanto a algo. É assim que alguns se aproximam disso que nós denominamos valor, do que é importante. Então, quando estão diante de algo que provavelmente seria, se tivessem desenvolvido, importante para eles, alguns têm uma apreensão súbita quanto ao tema que está sendo tratado, têm uma preocupação quanto ao tema que está sendo tratado, mas não se dão conta de que foi isso o mais próximo que chegaram de algo que se chama importante. Não é uma tarefa simples, muitas vezes, a pessoa entender e poder explicar isso, como também não é identificar, muitas vezes, tal fenômeno na clínica. Por vezes é bastante trabalhoso e, por vezes, inviável, dependendo de como isso está entrelaçado com outras coisas. Há também pessoas que, diante daquilo que viveram e passaram, elas quebram os valores. Quebram o sistema de importância em determinadas áreas da vida. Um exemplo disso. Você confiou muito em uma pessoa em sua vida. Tinha uma grande confiança. Essa pessoa era muito importante na sua vida. Uma amiga que segue você desde a escola. E um dia, por um desentendimento qualquer, houve uma quebra da importância. Veja, não é que você não ame essa amiga. Você continua gostando muito dela, mas quebrou o critério de importância. O que ocorre a partir daí? Quando o elemento da importância quebrou. É possível uma convivência? Se uma esposa, um marido, diz ao outro que naquele momento deixou de ser importante, por exemplo, o casamento que eles têm. Alguns acham que então terminou tudo. Mas o que a pessoa está dizendo é que o que terminou era aquilo que dava a ele o sentimento de importância. Não disse que deixou de amar. Não disse que a família, por exemplo, que eles construíram, está relegada agora ao desprezo ou vai desfazer tudo. Não falou isso. Falou em importância. Você pode amar coisas, pessoas, situações e contextos, eventualmente, pode, que não são importantes. O que isso acarreta? O que isso quer dizer? Entre outras coisas, a pessoa pode ir, vir. Não há mais aquela premência de não, o importante é que você fique, o importante é que você faça tal coisa. Outros elementos seguram. Pode ser assim, mas pode ser de muitas outras formas. Separei aqui um texto muito bonito para conversarmos sobre isso, do poeta português de Lisboa, Gonçalo Ferraz, Palavras com Som. O Gonçalo, nesta linda obra, muito bonita obra, ele coloca vários elementos que ultrapassam a dimensão da importância, do valor, nos mostra de uma maneira profunda e bela essas questões, mostrando que a vida é muito mais do que uma balança na qual vamos pesar coisas e definir o que vale mais, o que vale menos. Um poema dele, Psicografia. Na mesma casa que eu habita um cão. Dizem que é meu. Somos companheiros de sacada nos dias em que faz sol e às vezes de madrugada. Nunca fumamos, mas também tem um gato que aparece e desaparece. E eu acho que ele sai para comprar tabaco. O meu cão, quero dizer, o cachorro, não lê jornais. Só gosta de literatura clássica por causa do cheiro antigo das lombadas. Já o gato anda viciado em seriados de TV, que eu desconheço completamente, porque pega muito mal espreitar pela janela do vizinho à noite. Gonçalo diz: esse cachorro dizem que é dele. Ele não considera o cachorro dele. Ele considera que convive com o cachorro. Mas tem uma outra parte que o Gonçalo nos mostra, os elementos, e aqui ele faz um trocadilho existencial. Muito bonito. Ele dedica para Luísa por ocasião da festa dos 15 anos dela. E ele vai muito além. Aquilo que era, que parecia ser importante, se desfaz, refaz, mostra transcendências de outras ordens. Se tivéssemos somente os valores como guia, o que seria de nós? Temos vários outros elementos que conversarão com valores. Vamos ver então esse poema. 15 anos, 15 meses, 15 dias de viagem, 15 minutos de espera, 15 livros na bagagem, 15 brincos, 15 sustos, 15 horas de trabalho, 15 mensagens sem volta, 15 cartas do baralho, 3 vezes 15 a minha idade, 15 e pouco a tua avó, 15 anos de saudade para quem sempre fica só. Tentem pesar e medir isso no sistema, numa balança que só vai medir o que é mais importante, menos importante. E provavelmente logo terão grandes dificuldades, porque algumas coisas são de outras ordens. Você pergunta: isso é mais ou é menos importante? E a pessoa diz: mas eu estou vendo um poema, eu estou acompanhando um poema, estou vendo uma imagem, não sei como qualificar, quantificar isso segundo um panorama de importância. Não há outros critérios, não? Para alguns é assim. Para cada um é de uma forma e precisamos ter muitos cuidados quanto a esses elementos destas questões. Porque às vezes a vida abre leques gigantescos, horizontes muito amplos. Se eu fosse estrela do mar, escreveu Gonçalo, num corpo com 5 pés, não teria um lado esquerdo, nem destreza e nem viés. E nadaria sozinho, buscando tranquilidade, sem conhecer pão e vinho, sem achar cara metade. Se ele fosse uma estrela do mar, alguns são estrela do mar. Nós dizemos: você é uma pessoa, porque a sociedade dos homens definiu que você é uma pessoa. Mas alguns se sentem estrela do mar. E se você perguntar, você tem um lado de dentro, um lado de fora, a pessoa talvez diga: eu só tenho o lado de sempre, o lado infinito da existência. Portanto, cuidado, critério ao nos aproximarmos da existência. E há outros fatores que vão ainda mais distante desses que estamos vendo, que são os critérios de afinidade, de proporcionalidade de alma, que se diluem rapidamente. Num poema muito bonito, Gonçalo, ele escreve. O título do poema é uma pergunta: rima comigo? Rima comigo, mas com imperfeição. Dá-me a tua mão e vamos juntos à procura de um solo amigo, onde as nossas raízes sintam na umidade do chão a liberdade de quem sabe que abraçando os seus amores sossega as dores. E cultiva uma alegria tranquila, irreverente e duradoura. Palavras com som. Gonçalo Ferraz, poeta lisboeta. Belíssimo texto. Bem, mas as complexidades em torno dos valores, do que é importante, prosseguem. Na nossa sociedade e dos homens, na nossa época, é muito importante, e assim se fez, que certos valores se tornassem pré-concebidos. Chegamos ao mundo e encontramos uma série de valores prontos. Então nos dizem, olha, seu trabalho é um valor, sua vida é um valor, isso é importante, cuide-se, tá bem? Outras coisas não são importantes, então você pode lidar de outra maneira, etc. e tal. Isso que a sociedade nos propõe tem a ver com o próprio funcionamento dela, né? E, claro, como membros desta sociedade, o intuito é buscarmos melhorar, aprofundar, corrigir, ajustar, conforme as épocas, conforme a vida vai passando. No entanto, estas coisas se tornam problemáticas por vezes. Há países, nações, épocas e contextos que acham que não é interessante que se discuta o que é importante ou não, mas que se siga algo pronto, pré-estabelecido. E, por vezes, algumas pessoas encontram grande dificuldade nisso. Elas querem conversar, elas querem discutir, elas querem. Não se trata de uma rebeldia pela rebeldia, se trata de querer um aprofundamento, querer questionar, não é? Nem sempre isso é possível. E alguns se ressentem muito com isso. Para alguns, o que é importante tem uma grande relevância em suas vidas e eles querem sim conversar sobre isso, precisam conversar sobre isso, sob pena de nem conseguirem prosseguir vivendo. Não é? Às vezes, um pai e uma mãe amorosos, querendo o melhor para um filho, dizem, não, o essencial, o mais importante é que você estude agora. E esse filho, que foi lá trabalhar com o avô, numa oficina de automóveis, está muito encantado. Eles, mas é tão importante agora seguir com o vovô, trabalhando na oficina. Não posso fazer as duas coisas? Ou não posso agora trabalhar com o vovô e depois estudar? São questionamentos em torno de valores, do que é importante. Mas se não há esse questionamento, quais os riscos, então, né? São muitos esses riscos. Para além disso que estamos vendo, o Inácio de Loyola Brandão tem esta bela obra, As Palavras Exaustas, um livro de cartas. O Inácio de Loyola, há um tempo, começou a imaginar cartas para amigos que existem ou que não existem e construiu uma obra muito bonita com as fotografias do Pierre Ruffalo, que aliás, fazem enriquecer muito, muito o livro do Inácio de Loyola. E o Inácio de Loyola nos dá lições ainda profundas sobre importâncias e valores. Nesta parte eu quero ilustrar mais uma complexidade usual da nossa época. Eventualmente, há coisas, fatores de que a pessoa considera importante e que quando juntos fazem às vezes uma mútua exclusão, um mútuo aniquilamento. Até aqui estávamos vendo valores como em linha reta, importâncias como em linha reta, nem sempre é assim. Às vezes são concomitantes, às vezes a presença de um destitui outro. E por favor, não pensem que isso quer dizer que algo que é importante, precisa de algo antagônico para se desfazer. Não é nessa simetria que muitas dessas coisas funcionam. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, para ela é importante agora ter um filho, e ela vai ter um filho. Como também é importante a ela mudar de emprego, ela vai mudar de emprego. Ela conseguiu as duas coisas. Muito bem. Só que esses dois elementos de valoração para ela, juntos, não combinam. Por muitas razões. Não combinam, por exemplo, porque ela acredita que certas coisas não podem ser juntas, como uma mudança de emprego, de cidade e uma gravidez, só que ela não sabe disso. E, por vezes, valores que pareciam um apoiar o outro, um aprofundar o outro, na presença um do outro, fazem aniquilar um ao outro. E a pessoa subitamente pode dizer que não quer mais ter o filho e nem quer trocar de emprego. E não saberá explicar, por vezes. Isso acontece porque outros elementos da estruturação interna dessa pessoa, mais fortes, contundentes e que abrangem essa área, podem se precipitar e anular o que está em andamento. Isso pode acontecer. Não são apenas coisas importantes que fazem a pessoa ter que escolher isto ou aquilo. Há muitas outras variações na alma humana que fazem anular, que fazem complementar e que fazem outras coisas. O Inácio de Loyola Brandão, na obra As Palavras Exaltas, nos dá um exemplo disso, quando ele subitamente tinha uma pessoa que ele amava e ele some, não dá notícia nenhuma, nem explicação. Muito tempo depois ele explica: Elizabeth, realmente eu desapareci. Devo explicações por você ter sido a pessoa que sempre procurou estar ao meu lado em todas as situações. Eu dei um tempo, que aliás foi excessivo, depois de tudo o que aconteceu entre Maria Helena e eu. Estou agora muito bem, sozinho, consigo me suportar. Vivo minha vida em uma pequena casa que eu ergui ao longo de 3 anos, cômodo a cômodo. Não preciso mais do que isso. Você perguntou de minha vida e estou com um trabalho fascinante em uma pequena emissora de televisão regional ligada à TV a cabo. Tem boa audiência, talvez você a sintonize. Está ligada. É a rede que reúne 50 emissoras pequenas, cada uma bem entrosada em sua comunidade. E ouça ou leia o que se passou ainda semana passada. Não é um bom emprego? E ele prossegue contando. Gostava muito dela e simplesmente desapareceu. Pessoa que era importante a ele, pela nossa sociedade, pela nossa época, mereceria uma explicação, não é? Em outro lugar, ele coloca nas palavras exaustas, ele diz que ele vai construir uma catedral, uma igreja. Mas vejam para que ele quer construir. São vários personagens e várias pessoas que recebem também essas cartas. Ele diz: caro Rafael Luiz, tem sido produtiva a nossa troca de e-mails, porque respeito em você o filósofo, o homem dedicado, o pensador inquieto que se preocupa com o cansaço que envolve o mundo atual e o nosso comportamento. Você me perguntou, que catedral é essa que pretende erguer em meio ao campo, numa região desolada, onde não haverá fiéis, a qual poucos terão acesso, uma edificação que ninguém entenderá, uma catedral não para a glória de Deus, e sim para a renomeação das coisas. Renomeação das coisas. Talvez eu não tenha sido claro, mas a questão está aí. A renomeação das coisas. O mundo somente será transformado se as velhas denominações forem alteradas. Sem isso, tudo continuará igual. A humanidade se habituou, se conformou, está paralisada, usando as mesmas denominações. Porque tudo continua a seguir a nomenclatura de séculos e milênios. Então, a única revolução agora será o desnomear. Para isso ele queria fazer a catedral dele no meio do nada, para desnomear todas as coisas e as pessoas poderem começar com novos nomes, que com outras variações. As pessoas mais interessantes que eu conheço, ele escreve ao final desse texto, são as que dizem coisas que são julgadas sem nexo pelo homem comum. Coisas contraditórias, incoerentes, inexplicáveis, aparentemente inacessíveis. O homem comum é odioso, arrasta-se pela vida sem alçar a cabeça, sem saber o que tem, que tem pensamentos e mais pensamentos. Pensamentos que se amontoam na cabeça, usando palavras antigas, daí estarem encanecidos. As pessoas que dizem coisas sem nexo não pertencem à esfera da normalidade. E o interessante reside nesse aspecto, na não normalidade, que não quer dizer anormalidade no velho sentido. Percebe a necessidade de renomear tudo? Nesta obra, entre outras coisas, o Inácio de Loyola Brandão faz pensar sobre o que é importante. Pois, de modo quase em linha reta, é o que muitos fazem. Depois que padecem, às vezes, pelo desemprego, por um relacionamento afetivo que muito doeu, por um familiar que amava e que se foi, alguns renomeiam valores, renomeiam o que é importante para eles. Precisam, às vezes, de certas experiências para poderem fazer isso. E há, enfim, muitas outras coisas. Em nossos dias, fica a indicação, e isso que fizemos foi um prefácio apenas, uma ilustração tênue do tema, mas fica o convite de conversarmos sobre os valores, de aprofundarmos esses valores. Eles possuem um lugar de encaminhamento e de relevância ainda nos nossos dias. A ideia de simplesmente afastarmos os valores, aquilo que é importante, achando que é ultrapassado, que não há mais lugar, carece de fundamentação. Para algumas pessoas, importância, valores estão na pauta do dia e são urgentes para que elas possam se encaminhar. Separei como uma ilustração final uma obra do cineasta Zanussi. O Zanussi é um cineasta polonês que em 1973 fez uma obra belíssima chamada Iluminação. E ele traz, inclusive, o filósofo que vai apresentar, o Tartakiewicz, que vai mostrar para nós um trecho de uma ilustração. Considerem valores a partir de um fenômeno estético, de um fenômeno religioso, de um fenômeno transcendente, com uma bela ilustração para os nossos dias. Vou partilhar a tela para que os senhores possam ver essa ilustração.
Sada jest iluminacja. Iluminacja to jest nazwa i pogląd Augustyna. Nazwa i pogląd utrzymały się długo, przez całe wieki średnie, w całej średniowiecznej filozofii. W myśl tego przekonania osiągamy wiedzę przez oświecenie umysłu. Wtedy, w takim momencie oświecenia, umysł bezpośrednio widzi prawdę. Tak jak oczy widzą realny świat. Widzi ją wprost, bez rozumowania. Iluminacja zresztą nie jest działaniem ekstazy, nie jest bezmyślną ekstazą, zachwyceniem, jest spotęgowaniem myśli. Potrzeba tylko, ażeby osiągnąć ten stan czystości serca. Ta czystość serca jest ważniejsza.
Między wymiarami przestrzeni i czasem polega na tym, że podczas gdy w przestrzeni możemy poruszać się w różnych kierunkach świadomie i celowo, bieg czasu w naszej świadomości jest niejako automatyczny. Nie możemy nim kierować. Bieg czasu w naszym umyśle można by porównać do ruchomego oświetlenia. Teraźniejszość i przeszłość, która istnieje w naszej pamięci, są oświetlone. Natomiast przyszłość tonie w ciemnościach. Być może jednak istnieje sposób na to, by oświetlić przyszłość, by rozszerzyć owo oświetlenie. A może są tacy, którzy nawet w ciemnościach potrafią dostrzec niewyraźne zarysy tego, co będzie jutro. Poglądy te mogą brzmieć zaskakująco w ustach fizyka, ale nauka współczesna nie wyklucza tego, że przyszłość istnieje w teraźniejszości podobnie jak przeszłość istnieje w naszej pamięci.